Audiobook grátis apresenta, Prima Siduí. De então, Minas não lê um porto de mar? Infelizmente, minha senhora. Apesar do Brasil ler as costas largas, Minas é um dos quatro estados centrais, sem porto de mar, quatro, só? Infelizmente, quatro só. Apesar do Brasil ter muitos estados, os outros não aderiram ao movimento de horror ao oceano. Esta interessante e erudita palestra era num salão perfeitamente intelectual. Havia damas deliciosamente vestidas e cavalheiros superiormente instalados na vida. Os que em torno da mesa do chá, preparado à russa, com limão, ouviram as minhas revelações, tinham o ar impertinente e fatigado com que se permite a um toleirão mostrar as suas habilidades, e a própria dama que perguntava, fazia-o apenas por um desfastio civilizado. Que se importava ela com os estados do Brasil, e que Minas fosse um estado central. Neste momento, porém, a um canto, o conde Apapau Rodrigo Azambuja, que vinha de fazer uma estação no Bívito, como toda a gente que se preza, começou a contar as suas impressões do Nilo e das areias. Dentro em pouco, metido pelo deserto, Rodrigo Azambuja falava do baixo nigeriano. Esse Niger é muito interessante. Mais que o nosso Amazonas? Ó! Meu amigo, o Amazonas. Falo propriamente dos costumes. Imagine que há um meandro do Niger que nasce perto de Ida, e desemboca no Onixa. Subindo esse curso d'água, encontra-se uma aldeia de nome Kigamambara. O rei desse país tem o nome de Rei do Rio. E sabem por quê? Porque matou mais inimigos e mais animais ferozes. Nesse país, o homem que mata uma pantera ou um caimão tem o direito de usar um laço de fita no tornozelo. A cada ato de bravura, acrescentam-lhe um laço. Quando o tornozelo está cheio de igual corações, o homem é nomeado Rei do Rio. A roda toda ria encantada e o conde Rodrigo trunfava. À margem dos nossos rios, também há costumes muito interessantes. Não sei se as senhoras leram os estudos do esforçado Dr. Barbosa Rodrigues. O pedeta houve um frio. E o cavaleiro de mais intimidade, interrompeu, ó. Oh, criatura, não assustes as damas com os índios. Mais que mania a nossa de falar de selvagens. Deixa os índios em paz, rapaz. Cheio de vergonha, engoli de uma vez só uma sanduíche de caviar, eu que não gosto de caviar, e, como era preciso afinar pelo diapasão geral, interroguei de face uma das senhoras, dessas histórias, não ouviu vez, na sua última cruisere, pela Escandinávia. Mas ouvi e vi coisas tão interessantes. Fez ela, demorando os olhos no tecto do hall com um ar de maravilha. E, imediatamente começou de falar das cidades da Dinamarca, da situação política da Suécia, das vias de comunicação no arquipélago de Lofoten, como se nunca lhe tivesse saído de lá. Esta interessante palestra, que pode ser considerada um exemplo de progresso e a demonstração de um mal, era na sua essência, o euro-estado exato do brasileiro, desde que o brasileiro é brasileiro. O nosso patriotismo limita-se ao estridente espalhafato, sempre que nos julgamos ofendidos por qualquer país, seja a Inglaterra, seja a Itália, seja a Argentina. No fundo, porém, temos a ideia de que somos fenomenalmente inferiores, porque não somos tal qual os outros, ignoramos-nos por completo. Naquela roda, senhoras conheciam a Escandinávia, e perguntavam se Minas era porto de mar. Como os daquela roda, somos todos nós. Para o brasileiro ultramoderno, o Brasil só existe depois da Avenida Central e da Beira-Mar, que, como vocês sabem, é a primeira do mundo. O resto não nos interessa, o resto é inteiramente inútil. A base do estudo de um país, e eu creio não avançar um paradoxo assustador, é a coreografia desse país. Cada nação faz questão capital de que os seus filhos a conheçam. A própria França, bem conhecida por não saber geografia, pode teimar em julgar o Rio de Janeiro capital de Buenos Aires e o Brasil um dos mais ricos departamentos do Chile. Mas não há francês que ignore o seu país, a sua divisão política, a sua produção e a sua história. No Brasil dá-se absolutamente o conramo. Os filhos de gente rica vão estudar na Europa, vêm de lá, e alando várias línguas e tendo isto aqui, não como pátria, mas como a cidade. Onde é preciso ganhar um pouco mais, ou melhor, como lugar onde mora a família. Os mais remediados, cuja ambição em toda parte é imitar os ricos, seguem o curso geral, e os pobres, como que marcados mentalmente por essa bizarra sensação de inferioridade, não têm outra opinião. E curioso assistir aos exames na instrução, ei, cinematógrafo 70, grafia do Brasil é feito de uma só vez, assim como de história. Os pontos são sempre muito mais carregados nas coisas de fora, mesmo porque os professores estão convencidos de que na nosso lado nada tem de interessante. Eu acompanhei, em tempo, esses exames. Raro era o rapaz que sabia o seu ponto do Brasil e havia muitos que discorriam sobre a Holanda, a Sibéria ou o Turquestão, com uma certeza de enervar o examinador. Os estudantes faziam de certo uma cara aos raríssimos examinadores que se interessavam pelo Brasil, e quando Moreira Pinto indagava do Robin, de que estado é o senhor? De que cidade? Diga-me alguma coisa da sua terra. Os estudantes murmuravam a boca pequena, lá está o Moreira Pinto tomando notas para ambientar a coreografia. Que secante! Terminado o curso preparatório, os rapazes nunca mais abrem um compêndio, mais o vírus do universalismo, o apetite de ir viajar faz abrir quanto guia europeu há por aí, ao passo que lhes mata por completo o desejo de conhecer o seu país. Quantos rapazes inteligentes há nesta cidade que ignoram, por completo, quantos metros de altitude tem o pico do Talava, onde nasce o Amazonas, e tem de cor os lagos dos Estados Unidos, e um conhecimento matemático dos Alpes. Um dos abundantes PP propagadores a tanto a linha ultimamente aparecidos, dizia-me aborrecidíssimo, barra vertical, cá espantoso, mon cher congere. Todos os seus compatriotas conhecem Paris como se já tivessem estado, e ignoram por completo o caminho mais simples para ir a um arrabalde. Digo mais. Foi preciso perguntar a 10 pessoas, para obter informações impressas sobre o Rio de Janeiro. Esse cavalheiro, querendo informações sobre o nosso país, estava alienando gravemente os leitores brasileiros. Não um, mas muitos, a propósito do relatório de Miss Rigt, ou da palpitante e magnífica reportagem de Manuel Bernardes, confessaram-me, agradável a parte referente à reforma do Rio. Mas quantos dados sobre o Zé, quantas informações fatigantes se isto, por quê? Lua brasileiros, esses. Cavalheiros acham inteiramente inúbil conhecer o Brasil. Um livro sobre a geologia da França é para cada um deles muito mais interessante que a descrição do esplendor no qual vivemos sem o conhecer, e há mais gente conhecendo, por exemplo, ponto o sistema de irrigação de Calcutá do que o lugar de onde nos vem a água bebida no rio, que, como a Avenida Beira-Mar, é também a primeira do mundo. Em tais condições, para que o brasileiro atacado de rastacoerismo cerebral, em plena Avenida Central, imaginando grautileus neoyorquenses nos prédios de 5 andares e as clegancias boulevardieres nas lerraças dos calés, descobrisse o Brasil, não havia propaganda nem embaixada de ouro. Vê tu o eslomeado Tourote? Vê o prolixo Domer? Vieram as damas reporteiras e o lurbilhão de admiradores? Que importa? Veio os Estados Unidos na pessoa do seu ministro? Já tivemos um rei americano, com o seu iate nas águas do Guanabara? Isso, longe de lazer com que nos olhássemos, deu-nos mais lemendo o apetite da desnacionalização, reduzindo o Brasil às transformações materiais da cidade. E nós, o brasileiro, admirável, estávamos assim, quando alguém se lembrou de uma exposição, cuja organização de trabalho e de esforço eleva os seus autores mais que os guerreiros de Troia. A exposição vai abrir-se. E a grande amostra do Brasil. Cada estado expõe as suas riquezas naturais e os tentames da sua indústria. O estrangeiro admirará e aproveitará, graças ao céu. O brasileiro descobrirá. Eu estou a ver o pasmo das cariocas e dos cariocas diante do ouro, das pedras, das madeiras, dos tecidos, dos aproveitamentos da natureza assombrosa, pelo homem vagaroso. Isto é do Paraná? Realmente, o mate é tão bebido e apreciado. Isto é do Amazonas? Ora, diga-me, onde fica Mato Grosso? 282 cinematógrafo e mais é estupendo, que Minas lenha, além de São João del Rei e de Belo Horizonte, esta estupenda riqueza. O Espírito Santo fica ao norte ou ao sul? E só talvez na exposição o brasileiro descobrirá o Brasil, o que será talvez direito seu, depois de Cabral, de Turote e de M. Tuch. E descobrirá com a pilula bem dourada e bem cara. todos irão ver a exposição, não pelo Brasil que lá está, mas pelas diversões com que se arrebica. Como a interessante dama, que me fizera pensar no nosso curioso estado oral, esgotava a Escandinavia, irancamente, que nos importa a Escandinavia, atrevi-me, modesto, a insinuar a exposição. Toda a roda mostrou um contentamento de bom tom. E, vai ser a salvação dos prazeres da primavera. Disse o insuportável e papal Rodrigo. Ah, tem todas as diversões imagináveis, zero chateal do, restaurantes exóticos, concertos em que ouviremos, pela primeira vez, os maestros russos tão em moda, agora. E o Brasil, minhas senhoras, e o Brasil, também, o cavalheiro está insuportável. Querem ver que virou jacobino? Deixe-se disso. Mas a exposição vai ser mesmo um encanto. Meu marido que lá deu um pulo, outro dia, de alto véu, assegurou-me. Tem tudo. Vaxer talvez melhor que é de Paris. E eu sente que, substituindo o pão de açuar a torre e o fel, o brasileiro ainda depois da exposição ignora o Brasil. Mesmo porque o de açúcar está apagado.